Forame oval é uma comunicação entre duas das quatro câmaras do coração, o átrio direito e o átrio esquerdo, e que tem um papel essencial na circulação do sangue do feto. Dentro do útero materno, como o pulmão do feto ainda não funciona, as trocas de gás carbônico e oxigênio na circulação do feto são feitas através da placenta, pelo cordão umbilical. Para que isso aconteça, o coração do feto possui um orifício chamado forame oval, que permite que o sangue oxigenado vindo da placenta pegue um atalho, evitando a circulação do pulmão. Já após o nascimento, com a insuflação dos pulmões, estes assumem a função de oxigenação do sangue, e este orifício entre os átrios fica desnecessário e inconveniente. Por isso, o forame oval fica funcionalmente fechado na grande maioria das pessoas após o nascimento. Entretanto, em cerca de 25% da população, este forame permanece aberto, e ele tem sido associado à ocorrência de enxaqueca e acidente vascular cerebral. De fato, tem-se encontrado a presença desse forame oval ainda aberto em uma parcela de um terço dos casos de AVC isquêmico chamado AVC criptogênicos, que são aqueles casos em que a investigação da causa do entupimento da artéria cerebral não encontrou nenhuma causa aparente. Nesses casos, suspeita-se que um coágulo que se formou na circulação sanguínea tenha viajado pelas veias e artérias até ocluir o vaso do cérebro, um mecanismo chamado de embolia cerebral. Bem, o coração é a principal fonte desses êmbolos, através de arritmias como a fibrilação atrial, doença de Chagas, condições que facilitam a formação de coágulos na parede do coração. Mas em alguns casos não se encontra nenhuma alteração além do forame oval patente. O forame oval geralmente é suspeitado através de exames de Doppler transcraniano com teste de microbolhas e confirmado através de um ecocardiograma transesofágico. Estudos anteriores haviam testado diversas estratégias para a prevenção de recorrência de AVC em pacientes com forame oval, mas até recentemente não estava claro qual era a melhor estratégia de tratamento. Se uso de anticoagulantes orais, como a warfarina, antiagregantes plaquetários, como a aspirina, ou fechamento do FOP por via endovascular por um procedimento de cateterismo. Nas últimas 2 semanas, foram apresentados resultados de 2 estudos internacionais importantes que ajudaram a esclarecer melhor essa questão. O principal desses estudos foi o estudo CLOSE. Esse estudo europeu, com 900 pacientes com AVC com idade entre 16 e 60 anos e que tinham um forame oval patente grande, teve como objetivo comparar o fechamento por cateterismo do FOP associado ao uso de antiplaquetários contra o tratamento somente com antiplaquetários como aspirina. Este estudo mostrou que, com o fechamento do FOP, houve uma redução importante da recorrência de AVC em relação ao grupo tratado somente com antiplaquetários, como aspirina ou clopidogrel. Como efeito colateral, houve um aumento na ocorrência de fibrilação atrial, que é uma arritmia do coração, e nesse grupo que houve fibrilação atrial, foi necessário iniciar o uso de anticoagulação oral para o resto da vida. É ainda importante salientar que o benefício do tratamento só foi comprovado naqueles pacientes em que toda a investigação não apontou outra causa de AVC. E naqueles pacientes que tinham FOP grande, que permitia a passagem de grande quantidade de microbolhas no ecocardiograma e que tinham um aneurisma de septo interatrial, que é uma alteração na parede do septo do coração que favorece o risco de embolia cerebral. Olha, Rose, o AVC é uma doença que tem prevenção e é possível reduzir em até 90% o risco de AVC, controlando os fatores de risco e as etiologias conhecidas e descobertas para AVC. Com esses resultados, o fechamento do FOP parece ser mais uma estratégia interessante para a prevenção e recorrência de AVC em pacientes selecionados. Esse estudo reforça a necessidade de uma investigação profunda pelo neurologista da causa do AVC, para que todo o planejamento da prevenção secundária, para evitar um segundo do AVC, depende da definição da causa do AVC. Mais ainda, em pacientes em que existem múltiplas causas possíveis para aquele AVC, é importante que o médico tenha maturidade e experiência para saber qual a causa deve ser mais valorizada e qual deve ser tratada primeiro. Meu nome é Otávio Pontes, para a Rádio USP.
Tá
Acho que
ok,
no
Fonte.
finalzinho,